Bom dia. Em 5 minutos, iniciaremos a teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2021. Esta teleconferência será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados no nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. O recurso de tradução simultânea está disponível apenas para participantes com plugin ou aplicativo Zoom instalados no desktop ou celular. Para ativar o recurso, clique em Interpretação nas opções da reunião e selecione o canal de idioma inglês. Caso deseje ouvir apenas a tradução, selecione também a opção Silenciar áudio original. Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2021. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas às mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2021 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Obrigado, Lívia. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Home. Nesse trimestre, nós continuamos nossa jornada de aumento de produção para atender a demanda por produtos e fundidos Home. Destacamos o crescimento da entrada de pedidos no terceiro trimestre de 2021, tanto quanto comparado com o terceiro trimestre de 2020, quando comparado com o segundo trimestre de 2021, o que reflete em uma forte carteira de pedidos, a qual irá suportar as receitas dos próximos trimestres. Na unidade de máquinas Home, tivemos um incremento da entrada de pedidos e, consequentemente, nossa carteira de pedidos está em um patamar ainda mais elevado. As margens se mantêm sólidas e já acima do segundo trimestre de 2021. Sem dúvida, as novas gerações de máquinas lançadas nos últimos anos estão proporcionando maior produtividade para os nossos clientes, tanto do mercado doméstico quanto do mercado externo, consolidando ainda mais a marca Home no setor de bens e capital. Na unidade de fundidos e usinados, nós tivemos novamente um incremento de receita e, mesmo com a inflação de materiais bastante desafiadora, estamos conseguindo manter margens sólidas em 2021. A entrada de pedidos, a carteira continuam forte. Isso devido a todos os segmentos de atuação: automotivo comercial, agrícola, movimentação de terra e óleo. Todos eles positivos. Na unidade de negócio Burkhardt & Weber, a nossa operação na Alemanha, as entradas de pedidos em 21 vem apresentando sólida recuperação em relação a 2020. O período de baixa entrada de pedidos em 2020 resultou em uma concentração de receitas no quarto trimestre de 2021. Nosso principal desafio lá agora é continuar a busca por projetos para 2022. Estamos confiantes nas oportunidades que estão surgindo para o mercado europeu e mercado asiático. No geral, o nosso desafio ainda é o aumento de produção de máquinas home e fundidos usinados e a busca por mais projetos na BW. Evoluímos novamente a produção nesse trimestre. Estamos confiantes e com muito foco em continuar nessa jornada para atender os nossos clientes com excelência. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do terceiro trimestre. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado, Cassiano. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado por participar da nossa web conference. Nós vamos passar pela apresentação e logo após o término iremos para a sessão de perguntas e respostas. Iniciando pelos destaques, o terceiro trimestre de 21 representou uma receita operacional líquida muito robusta de aproximadamente R$ 367 milhões, o que representou um crescimento de 46,3% em relação à receita operacional líquida obtida no terceiro trimestre de 2020. Aqui, esse crescimento veio principalmente das unidades de máquinas home e de fundidos usinados. Em máquinas home, tanto o mercado doméstico continuou demonstrando robustez no volume de pedidos, consequentemente de faturamento, assim como o mercado externo, que demonstrou forte retomada a partir do início de 2021. Já a unidade de fundidos usinados, os segmentos de peças pesadas para o setor de energia, continuou com uma demanda também bastante consistente, e houve crescimento dos demais segmentos, como automotivo comercial, o agrícola e movimentação de terra. Com essa receita, nós obtivemos também um EBITDA bastante substancial, de aproximadamente R$ 67 milhões no terceiro trimestre de 2021, um crescimento de 66,7% em comparação com o EBITDA do terceiro trimestre de 2020. O crescimento da receita, que nós comentamos há pouco, aliado a um controle bastante efetivo das despesas operacionais, permitiram essa evolução substancial no EBITDA alcançado agora no terceiro trimestre de 2021. Indo para a parte de mercado, ou seja, iniciando pela entrada de pedidos, no terceiro trimestre, nós alcançamos aproximadamente 416 milhões de entrada de pedidos, uma evolução de aproximadamente 33% em relação ao terceiro trimestre de 2020, tendo crescimento nas três unidades de negócio. Lembrando que o terceiro trimestre de 2020, tanto para máquinas home quanto para fundidos usinados, já havia sido um trimestre bastante forte e em recuperação. Ou seja, 2021, o terceiro trimestre, continuou demonstrando evolução nesses dois segmentos e também a retomada gradual dos pedidos na subsidiária alemã, a BW. Em termos de carteira de pedidos, nós tivemos uma receita operacional líquida bastante importante nesse terceiro trimestre, porém, com uma forte entrada de pedidos, também a carteira terminou num patamar bastante alto, com um crescimento de aproximadamente 55% em relação à carteira no final do terceiro trimestre de 2020, demonstrando uma solidez para as entregas ao longo dos próximos trimestres. Indo para as unidades de negócio, na unidade de máquinas home, a receita operacional líquida neste trimestre apresentou um crescimento de 53,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020, em virtude da recuperação tanto da demanda doméstica, que já vinha ocorrendo ao longo do segundo semestre do ano passado, e também da retomada mais recente das exportações. Com essa evolução de receita, um controle bastante efetivo das despesas operacionais. O lucro operacional dessa unidade apresentou uma expansão de 61%, terminando este terceiro trimestre num patamar bastante alto. A unidade de fundidos e usinados também apresentou um crescimento importante na receita operacional líquida, de aproximadamente 52%. Esse crescimento, tanto a parte de peças pesadas para o setor de energia, assim como uma retomada mais recente de demais segmentos, como caminhões, máquinas agrícolas e máquinas de movimentação de terra, permitiram que a gente alcançasse esse crescimento. Diante desse crescimento e, novamente, o controle das despesas, a margem operacional desse segmento apresentou um crescimento neste trimestre, em comparação com o terceiro trimestre de 2020, de 4,4 pontos percentuais. Em termos de entrada de pedidos, no slide 3, a entrada de pedidos em máquinas home neste trimestre apresentou um crescimento de 16,2% quando comparado ao terceiro trimestre de 2020. O terceiro trimestre já havia sido um bom trimestre de entrada de pedidos, principalmente no mercado doméstico, e ambos os mercados, tanto o doméstico quanto o mercado externo, apresentaram evolução no seu volume de pedidos nesse trimestre em comparação com o 3T20. A parte de entrada de pedidos de fundidos usinados, nesse trimestre, apresenta um crescimento importante em relação ao terceiro trimestre de 2020, aproximadamente 50%. Aí houve a continuidade dos pedidos para o setor de energia e, principalmente, uma retomada bastante importante dos demais segmentos que eu acabei de comentar, que são os principais atendidos por essa unidade de negócio. E a entrada de pedidos nos 9 meses da BW atingiu aproximadamente 110 milhões, um crescimento de 320% em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando que o volume de pedidos desde o final do ano passado, quarto trimestre do ano passado, começou a dar sinais concretos de recuperação. E então, no ano de 2021, já apresentou um crescimento bastante importante, inclusive a gente vai ver também uma evolução na carteira de pedidos da BW ao final de setembro em relação a setembro de 2020. No slide número 4, aqui é um pouco dos indicadores conjunturais, tanto o PIB quanto o PIB industrial e formação bruta de capital fixo, que acaba traduzindo o volume de investimento. Em 2021, aqui é sempre o trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior, apresentando um forte crescimento. A gente, principalmente o mercado doméstico, a partir do segundo semestre do ano passado, com uma taxa de juros mais baixa e um patamar cambial estimulando a indústria nacional, tem dado base para a evolução dos investimentos e isso tem afetado positivamente os nossos negócios. Aliado a isso, nós analisamos os outros dois indicadores, que um é qual o nível de utilização da capacidade instalada. Em 2021, a gente vê que o último dado disponível, de setembro, ele está no nível de 72%, ou seja, no nível bastante parecido com 2014. Talvez tenha sido o último ano onde houve uma atividade industrial mais robusta, e acima de todos os anos, se a gente comparar com 2015 a 2020. Ou seja, ele está no patamar de boa utilização, onde você também estimula a procura por novos investimentos. E aliado a isso, esse é talvez um dos índices mais precursores, que é quando a gente mede a confiança do empresário industrial, a gente vê que há uma volatilidade, o ambiente macro traz um certo grau de volatilidade com pandemia, com aspectos político-econômicos. Contudo, se a gente olhar todo ao longo aqui do segundo semestre do ano passado até outubro agora de 2021, embora ele tenha essa volatilidade que eu comentei, ele se permanece num nível onde demonstra um grau um bom grau de otimismo ou de confiança, né, do empresário industrial para realizar novos investimentos. Em termos dos segmentos, né, que demandam, os principais segmentos que demandam os nossos produtos, em máquinas home, ele é bastante diversificado, né, é uma característica do nosso tipo de equipamento. Então, máquinas e equipamentos continuam sendo os mais representativos na nossa base, né, seguido por prestadores de serviços, que sempre foram muito importantes na nossa base de clientes. O setor automotivo tem um leve crescimento, aqui, principalmente no automotivo comercial, implementos rodoviários. Máquinas agrícolas também continua forte, né, um ano de 21, que certamente esse vai ser um segmento que continuará realizando bons níveis de investimento, mas, em geral, a gente continua com um nível bastante bom de segmentos que continuam procurando novos equipamentos. Na BW é normal você ter as concentrações, porque ela é uma empresa com característica mais de nicho, né? Então, você teve no ano, né, 30% das entregas para o setor de máquinas e equipamentos e 70%, isso aqui é um pacote de máquinas, uma solução, na verdade, entregue para um cliente que é um fabricante de motores. Então, há essa concentração no ano de 2021. E no segmento de fundidos e usinados, energia continua bastante forte, né, e também demonstrando bastante, uma perspectiva bastante positiva. O automotivo comercial com o segmento de caminhões também continua bastante consistente, assim como construção, e o destaque aqui também para o segmento de máquinas agrícolas, que no ano de 21 teve uma retomada bastante importante. Em termos de distribuição da receita, no slide número 7, como a gente já comentou nos destaques, houve o crescimento do faturamento de máquinas home, isso faz com que ela ganhe participação, né, assim como fundidos e usinados, né. Aqui a gente vê que o mercado doméstico acabou retomando mais rápido que mercados externos, né, e fundidos e usinados, a maioria da receita vem do mercado doméstico, assim como máquinas foi puxado inicialmente pelo mercado doméstico e posteriormente pelo mercado externo, mas que retomaram mais rápido e, portanto, ganharam participação. E a BW, como o Cassiano comentou, as receitas da BW nesse ano estão bastante concentradas no quarto trimestre. Então, se a gente olhar os 9 primeiros meses, eles acabaram sendo impactados pela baixa entrada de pedidos nos primeiros 9 meses de 2020, que lá o lead time entre o pedido e a entrega de aproximadamente um ano, o que fez com que aquela retomada que tem ocorrido dos pedidos no final de 2020, né, a receita acaba se materializando a partir do final desse ano. Então, como nos 9 meses ela faturou menos, perdeu participação nas receitas consolidadas. Aqui, em termos de distribuição geográfica, o Brasil ganhou participação, aquilo que eu acabei de comentar, né, o mercado doméstico acabou retomando mais rápido do que outros mercados, né. Aqui a gente teve redução de taxas de juros, o patamar cambial, enfim, que acabou estimulando bastante e devolvendo um grau importante de competitividade para a indústria nacional, que em boa parte, diretamente ou indiretamente, acaba competindo com peças importadas, e fez com que, então, o Brasil, nos primeiros 9 meses de 2021, tivesse um ganho de representatividade na receita operacional. Contudo, também a gente comentou que o mercado externo começou mais recentemente, no início de 21, final de 20, começo de 21, a retomar, né? Na parte de máquinas home, a gente já vê uma retomada mais significativa, inclusive. Então, a perspectiva é que essa concentração comece a a reduzir no Brasil e começa a ficar mais diversificado fora do, as receitas fora do Brasil. Então, com a BW reduzindo, reduziu a participação de Europa, América Latina aumentou a participação, América do Sul principalmente, continua, já vinha o ano passado, mas esse ano intensificou o volume de pedidos. Estados Unidos está praticamente constante, teve um leve crescimento, e a Ásia reduziu pela redução do faturamento da BW agora nos 9 meses de 2021. Entrada de pedidos, teve uma entrada de pedidos em máquinas home bastante forte nesse trimestre, superando tanto o segundo trimestre de 2021 quanto o terceiro trimestre de 2020, que ambos foram trimestres, já uma base bem forte, né? E aqui, tanto o mercado doméstico quanto o mercado externo contribuíram para esse crescimento, assim como acontece quando a gente compara o acumulado em 9 meses. A BW também apresentou crescimento em ambos os trimestres, assim como nos 9 meses de 2021. Né? Aqui a gente tem que levar em consideração que os primeiros 9 meses de 2020 foram muito prejudicados pela pandemia na BW, né? Onde lá na Europa e Ásia, onde são os principais mercados da BW, assim como se sentiu os efeitos da pandemia logo no início de 2020, né? Mas aqui eu acho que é importante a gente olhar prospectivamente e que desde o quarto trimestre de 2020, a BW tem constantemente trazido pedidos, né? E consequentemente melhorando a sua carteira quando a gente olha para frente. E por fim, fundidos usinados, também apresentando crescimento em ambos os trimestres, em relação ao terceiro trimestre de 20, o crescimento ainda mais robusto, aqui tanto do segmento de energia, quanto principalmente dos outros segmentos atendidos por essa unidade, e também quando a gente analisa o acumulado do ano, um crescimento bastante substancial, ou seja, quando nós terminamos o terceiro trimestre, né, apuramos uma entrada de pedidos quase 33%, maior que o terceiro trimestre de 20 e também superior ao segundo trimestre de 2021, e o acumulado no ano já passando de 1 bilhão, representando um crescimento de 74% em relação ao período de 9 meses de 2020. Com isso, a gente termina com uma carteira bastante forte, né, a maior carteira que a gente já teve, no segmento de máquinas com 400 milhões, ou seja, quase 57% acima de setembro de 2020, né? Ou seja, temos um desafio bastante grande aí de crescimento de produção, que a gente já vem fazendo para cumprir os prazos acordados, né? Então a gente já tem um volume bastante grande de entrega aí para os próximos trimestres. A BW também apresentou um crescimento de 62% na sua entrada de pedidos. A gente sabe que uma parte dessa carteira está concentrada para entregas agora no quarto trimestre, como comentamos, mas certamente tem vários pedidos já ou negociações, né, em estágio avançado para recompor essa carteira ao longo do quarto trimestre. E, por fim, fundidos usinados também terminou com uma carteira bastante acima de setembro de 2020, quase 46%, né, demonstrando a continuidade, né, dos pedidos, tanto de eólico quanto dos demais segmentos. E, por fim, então, a carteira apresentou um crescimento de 55%, né, ao final de setembro, ou seja, passando de 700 milhões. Então, tem uma boa perspectiva aí para os próximos trimestres. Em termos de estrutura de custos, o que a gente pode dizer é nós aumentamos bastante produção em 2021, né? Isso nos dá oportunidade de diluir principalmente as estruturas fixas, né? Até por nós sermos bastante verticalizados, há uma estrutura fixa significativa, né? Mas de qualquer maneira, né, a gente vê as despesas, né, e as composições mais fixas do custo sendo diluídas, né, e aumentando a parte variável. Obviamente, em materiais, a gente tem uma parte desse crescimento que ele vem da inflação, principalmente a parte de metais, que são prioritariamente usados na unidade de fundido usinado, mas também de componentes importados, né? Mas a parte mais substancial vem, de fato, do crescimento de produção aliado à eficiência operacional. Em termos de resultado, a margem do 3T21 ela ficou muito parecida com o 3T20. Né? Aqui, se a gente olhar especificamente esses dois trimestres, se a gente olhar máquinas, houve uma redução de margem, mas é basicamente mix de produto. Né? E os demais segmentos, a gente teve uma evolução de margem que fez então que ela ficasse muito parecida, porém, com aquela evolução de receita operacional, o lucro operacional subiu de 79 milhões para aproximadamente 115 milhões nesse terceiro trimestre de 2021, e que, aliado ao controle das despesas, como já comentado, fez com que o lucro operacional, né, saltasse de 31 milhões para 56, passando a representar uma margem de 15,3%, um crescimento de 3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2020. Da mesma forma, no slide número 12, a gente vê o EBITDA e a margem EBITDA, né? O EBITDA subindo de 40 para 67 milhões, né? E subindo a margem EBITDA de 16 para 18,2%. Em termos de margem líquida, de lucro líquido, né, o terceiro trimestre, aqui é só importante a gente comentar que este lucro líquido é o lucro líquido recorrente das operações. É, houve um registro de um crédito tributário que a empresa se sagrou com êxito na disputa judicial, mas aqui está só o recorrente, então expurgado esses efeitos, então eles são totalmente comparáveis. Né? Então a gente teve 41 milhões de lucro líquido contra 36 no terceiro trimestre de 2020, a margem caiu de 14,4% para 11,1%, mas aqui basicamente porque se a gente olha o resultado financeiro, no terceiro trimestre de 2020, né, houve uma depreciação, uma desvalorização do real, a gente tinha um pouco mais de ativos do que passivos em moeda estrangeira, oriundos principalmente das exportações, o que fez com que houvesse uma variação cambial positiva lá no terceiro trimestre de 2020, então que impulsionou um pouco esse lucro líquido do 3T20, que não houve essa variação cambial no terceiro trimestre de 2021. Aqui é a unidade, o resultado por unidade de negócio, né? A gente vê máquinas home com um crescimento bastante grande de receita nos 9 meses de 21. A margem, como eu já falei, ela ficou praticamente estável, que é basicamente um mix de produto, né? Mas é uma margem bastante consistente, e com o controle das despesas faz com que a gente tenha uma evolução bastante importante de margem EBITDA, né? Se a gente olhar desde 2015, a gente já tem alcançado nos 9 meses a melhor margem EBITDA aí dos últimos 6 anos. A BW ela teve um faturamento menor nos 9 meses, a gente comentou que o faturamento está bastante concentrado no último trimestre desse ano. Isso faz com que ela tenha obtido uma perda de margem bruta, né? E com menor volume, acaba também tendo impacto negativo na margem EBITDA. E, por fim, a unidade de fundidos usinados também apresentou um crescimento, né, importante de receita, tanto no segmento de pesados quanto os segmentos aí de os demais segmentos atendidos por essa unidade. Isso faz com que ela tenha uma diluição importante de custo fixo, né? E um bom nível de eficiência operacional, o que fez então com que tanto a margem bruta, né, quanto a margem EBITDA tenham tido uma expansão bastante importante em 21 quando comparado com 20. Aqui a parte de posição financeira, no slide número 14. A gente teve um novo consumo de caixa nesse terceiro trimestre. Né? Tem uma parte, aproximadamente 36 milhões disso, que refere-se à distribuição de lucros, né, que foram efetivamente pagas ao longo do terceiro trimestre. Né? obviamente, os investimentos que são necessários ao longo do ano, mas também houve, né, para que a gente pudesse ter esse crescimento de receita que a gente viu no slide anterior, é necessário, obviamente, fazer um crescimento, ter um crescimento de produção, e isso acaba, naturalmente, aumentando os estoques, né? Então, a gente viu que o principal motivo do consumo de caixa acabou sendo o aumento dos estoques, né? Que à medida que a gente vai estabilizando a produção, a tendência é que a gente comece a devolver parte desse capital para o caixa. De qualquer maneira, é um nível de endividamento ainda bastante adequado para o nosso segmento, que a gente sabe que não pode ser muito alavancado pela própria ciclicidade e volatilidade que ele possui. Então, se a gente olhar o EBITDA acumulado nos 9 meses, né, de quase 170 milhões, está falando de uma dívida líquida de 68 milhões, portanto, ainda é, se a gente fizer uma análise comparativa, né, ainda é aproximadamente aí, bem menos do que uma vez EBITDA, estamos falando de aproximadamente aí 0,35 vezes o EBITDA. Em termos de desempenho da ação, né, a ação no período de 2 anos se valorizou 36,5%, enquanto o Ibovespa apresentou uma evolução de 3,5%. A gente, nesse período de 2021, o resultado de 20 foi um resultado que veio demonstrando uma recuperação importante em relação aos anos anteriores e uma recuperação bastante rápida logo depois do segundo trimestre, quando foi o primeiro período mais crítico da pandemia, né? E ao longo de 2021 tem consistentemente, né, demonstrando um bom volume de entrada de pedidos, em evolução em comparação com o ano anterior, e também uma evolução em termos de resultado. Então a ação também acaba, de certa maneira, refletindo a performance aí dos últimos 2 anos. Bom, com isso a gente finaliza a apresentação. Novamente agradeço a presença de todos e permanecemos à disposição para responder às dúvidas que porventura tenham. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com o seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se.
A primeira pergunta é do Fábio Niel. Quando podemos esperar um retorno ao campo positivo da margem EBIT e melhora do EBITDA do ativo no exterior? O quarto trimestre, como o Fábio mencionou, eu mencionei no início, é um trimestre bastante forte em receita. E isso acabou acontecendo pelo gap que nós tivemos em entrada de pedidos durante a pandemia lá na BW. Então, a expectativa é que a gente já comece a melhorar margem EBITDA já no quarto trimestre de 2021, uma receita mais forte. Talvez a gente ainda fique com receitas abaixo de anos anteriores por causa desse gap, mas a expectativa é bastante positiva com as oportunidades que nós temos com a BW no médio e longo prazo. A segunda pergunta é do Antônio Rizzo, comentar sobre a utilização da capacidade de cada unidade. A Home, ela é bastante integrada, né? Então, sem dúvida, por exemplo, na montagem de máquinas, a gente está rodando aí com 55%, 60% da capacidade, a gente tem bastante oportunidade de crescer na montagem, mas tem usinagem, tem variações de mix, então às vezes a gente tem investimentos e alguns gargalos que a gente acaba fazendo para poder atender a demanda do mercado, né? Então, essa capacidade é um pouco difícil, mas a gente ainda tem estamos com nível de utilização em máquinas home ainda baixo, aí, em torno de 55%, 60%. Em algumas unidades fabris, já perto de 80%. É. Segundo, a fundição está rodando por volta de 75% da capacidade, mas também tem uma variação de mix em relação a peças mais manuais, peças mais automáticas, peças de grande porte, tá? Mas na média está mais ou menos 75%, 80% da capacidade. Aqui a gente já tem alguns planos para melhorar o aumento do output da fundição. Também do Antônio Rizzo, favor abordar também se as unidades estão sofrendo com falta de componentes, a unidade de máquinas principalmente, na unidade de fundidos e usinados, acho que é uma ideia, se a cadeia também estão sofrendo com esse problema. Nós estamos bastante atentos, já estamos bastante atentos a esse problema já desde maio, junho de 2020, né? A gente teve alguns desafios, mas todos eles nós conseguimos superar. A gente fez compras estratégicas, está no nosso estoque, e a gente está conseguindo produzir muito bem ao longo dos meses. É que o crescimento de produção é bem significativo, então o desafio é grande, mas a gente está conseguindo ter sucesso nesse crescimento. E vamos ter sucesso no quarto tri, nos próximos trimestres, se a demanda continuar no nível que ela está agora, é bastante aquecida. Então, a gente não teve aí nada significativo que afetasse a nossa produção, mas, sem dúvida, nosso time de mercado de importação e exportação está trabalhando bastante forte para que isso não aconteça. Os desafios, até aproveitando a pergunta, estão um pouco na exportação de máquinas. A gente está com bastante desafio de logística para poder exportar essas máquinas por falta de navio, mas também a gente está conseguindo, dentro do possível, superar esses obstáculos e entregar a máquina para os nossos clientes na Europa, nos Estados Unidos, no México, na América Latina, da melhor forma possível e o mais rápido possível. Próxima pergunta vem do Luiz Lima. O aumento da expectativa de juros já tem impactado o apetite das empresas para investir mais? O que podemos esperar em termos de alocação de capital? E a terceira, acreditam que esse nível de demanda é sustentável? O aumento da taxa de juros, obviamente, que traz para o nosso cliente um desafio maior de retorno do investimento, né? Então, ele provavelmente vai exigir um pouco mais de retorno. Mas vamos lembrar que mesmo hoje, com os juros mais altos e talvez amanhã ainda mais, os juros reais ainda está negativo, né? A inflação está mais alta do que os juros nominais, né? Então, isso faz também com que o nosso cliente continue a jornada de investimento. Mas a gente sempre pensa no longo prazo e a gente tem um otimismo de que os juros vão flutuar, mas no médio e longo prazo eles vieram para ficar num patamar inferior do que foi o histórico do nosso país. Então, eu também, nós aqui também acreditamos que no médio e longo prazo, os juros vão estar sempre num lugar historicamente menor do que já foi, o que é muito bom para investimento. O que a gente pode esperar em termos de alocação de capital? A gente está hoje bastante focado em continuar alocando capital no business de locação. A gente precisa só acelerar mais a produção para ter melhor disponibilidade para acelerar esse business. A gente já alocou 29 milhões nesse business em 2021, 28,8. Temos alguns outros projetos que a gente está alocando e temos alguns investimentos em que a gente está focando com o aumento da produção da fundição, manutenção e principalmente bastante projeto de automação, tanto físico quanto de software. Essa é mais ou menos hoje as nossas prioridades de alocação de capital. Acredito que esse nível de demanda é sustentável? Essa é a última pergunta do Luiz Lima. Eu acho que a demanda mundial por máquina e ferramenta ela é bastante volátil, mas bem menos, mas crescendo as exportações. Então, internacionalizando ainda mais, por exemplo, máquinas home, a gente consegue minimizar a volatilidade de demanda desse negócio. Mas eu acredito que se a gente tiver no futuro juros menores do que a média do passado, enfim, uma taxa de câmbio também em um patamar menos valorizado do que foi o histórico nosso. Foi o histórico, a gente é bem competitivo e a gente pode estar exportando mais e a gente pode estar tendo uma demanda no mercado interno, graças à nacionalização de peças pelos nossos clientes e outras possibilidades como exportação dos nossos clientes, que pode sim manter o nível de demanda num patamar como o atual ou até melhor. E lembrando que a demanda de 2002 até 2014 foi, na média, maior do que a demanda atual por máquinas. Então, a gente ainda está ainda um pouquinho abaixo da demanda média. Próxima pergunta é do Antônio Riso. Por favor, abordar também a pressão de custos na sua cadeia como um todo, matérias-primas. Obrigado. Sim, a pressão, principalmente na função, continua forte. A gente teve um incremento da matéria-prima, ferrugusa, sucata, resinas, quase como um todo, bastante significativa. E a gente negocia com os clientes e está conseguindo fazer os repasses para que a gente mantenha a margem. Na parte de máquinas, onde metais é importante, mas não tão significativo, principalmente com componentes eletrônicos de alta precisão, mecânico de alta precisão, enfim, bastante coisa com bastante valor agregado, também a gente tem pressão de custos e também a gente faz a nossa lição de casa de repassar isso, mas acho que a gente está fazendo bem e sempre com bastante transparência junto aos clientes também. Acho que a pergunta do André Fujita é basicamente a mesma sobre aumento de custos, como eu já comentei, atrasos da cadeia logística. Também temos esses desafios, mas a gente está conseguindo superá-los em 2021. Os prazos de entrega da Home varia de máquina a máquina, André. Algumas a gente tem ainda até alguma coisa para entregar esse ano, mas a maioria já é tudo para 2021 e depende muito da linha. A gente tem linha que a gente está com 90 dias, tem linha que a gente está com 120 dias. Depende bastante da linha de produto aí de máquinas. Os reajustes de preços, de maneira bastante transparente e correta, estão sendo feitos e para manutenção das margens, conforme a gente vem entregando. Eu tenho mais uma do Daniel Cunha. Quais as principais oportunidades de crescimento para os próximos meses? Podem citar alguma conquista recente, clientes relevantes que passaram a utilizar máquinas home? Muitos clientes já utilizavam a máquina home. A home é líder de mercado em máquinas, né? E vários outros passaram a considerar e compraram máquinas, né? A gente não vai citar o nome específico de um cliente ou de outro, mas a gente continua com um market share bastante robusto, principalmente com as duas linhas novas. Eu acho que, claro, isso quando você olha o mercado externo. A gente tem, esse ano, desempenho do mercado externo em entrada de pedidos. Parte disso deve virar faturamento no quarto tri, pouco para 2022, mas bastante importante, novos clientes no mercado externo que estão utilizando as máquinas Home. São vários, é bem pulverizado. A Home chega a ter quase 5 mil clientes ativos no Brasil todo, então é bastante pulverizado. O importante é que o produto está indo muito bem e os nossos clientes estão prosperando e podendo comprar novas máquinas. A gente não fala de guidance de crescimento, então eu não posso falar muito de crescimento, mas a nossa meta é conseguir produzir mais e atender o mercado para poder crescer com mais produção. A gente continua em P&D com várias conquistas e novas linhas já sendo trabalhadas para lançar no mercado. Alcides Camargo, está em estudo ou avaliação alguma aquisição no curto prazo? A gente sempre avalia tudo o que é possível e o que pode adicionar valor, mas essa pergunta eu não tenho como responder, porque não tem nada público e nada próximo. Tem mais uma pergunta no chat do João Reis. Oi, João. Tudo bem? Bom dia, Cassino e Fábio. Parabéns pelo resultado e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Pergunto: quanto representa as receitas em moeda forte do total da Home, ex-PW? E como a Home enxerga o crescimento dessa parte da receita? E se vocês poderiam comentar como estão as margens desse percentil da receita? Outra pergunta: já há alguma visibilidade para a entrada de pedidos para o primeiro tri de 2022, face às previsões de revisão de PIB para baixo? Vou responder a segunda, o Fábio depois ele já responde a primeira. Por enquanto, João, não sei se pode acontecer em novembro, em dezembro, mas por enquanto a gente continua ainda bastante otimista para 2022. As entradas de pedido e as consultas, as oportunidades continuam ainda bem robustas, como foi no terceiro tri de 2021 e nesse início de quarto trimestre. Então, existem as previsões, PIB é importante, gerar algum ruído em entrada de pedidos, mas a indústria está bastante competitiva, né, no país. A indústria está exportando mais, a indústria está tendo internação de peças, então eu ainda acredito que o câmbio, deixando a indústria competitiva, e é o que eu estou vendo até o momento, a gente ainda continua bastante sólido mesmo, até agora, meados de outubro, né? Até 27 de outubro. Então, as oportunidades continuam boas, as entradas de pedidos continuam boas.
João, em termos de volume de exportações, receita no mercado externo, se nós desconsiderarmos a BW, em termos de número de máquinas, a gente está falando aí de, está variando entre 20%, podendo chegar a 25%, de receita um pouco menos, né, fica entre talvez 16% e 20%, mas eu acho que o mais significativo aqui, né, a pergunta sobre como a gente enxerga esse crescimento da receita, exportação. Então, assim, os produtos que a gente tem lançado, principalmente as duas últimas linhas, né, uma de centro de torneamento e uma outra com centro de usinagem vertical, já foram linhas onde elas foram desenvolvidas e concebidas num conceito global, né, desde as suas capabilidades, né, os seus features, como inclusive parte logística. E tudo isso a gente tem visto que todos os clientes, né, que a gente consegue colocar uma máquina estão com um nível de satisfação bastante alto e uma boa parte deles já adquiriram um segundo equipamento. Então, a nossa escolha, uma das escolhas estratégicas da companhia que a gente já vem perseguindo há algum tempo é crescimento no mercado externo, né? Uma parte deles com a Máquinas Home, outra veio através da aquisição da BW lá no final de 2011, mas, de qualquer maneira, a nossa visão é crescer no mercado externo, né? Até por ser um business de bastante ciclicidade, isso pode nos trazer mais resiliência em termos de volatilidade da receita, né? E nós temos uma participação de mercado lá fora bastante baixa, ou seja, tem um mercado bastante significativo para ser explorado, né? E eu creio que cada vez mais, né, sendo essa uma das coisas estratégicas da companhia, nós vamos desenvolver produtos e estruturas lá fora, como nós já temos diversas subsidiárias, principalmente em Europa e América do Norte, né? E ficar cada vez mais próximo do cliente, com produtos adequados, e, consequentemente, ter maior presença nos mercados externos. Então, essa é a visão da companhia, de ter realmente o crescimento das exportações.
Com licença. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Bom, obrigado a todos por participarem da conferência do terceiro trimestre da Home. Nosso time de Relações com Investidores está à disposição ao longo do trimestre para eventuais novas dúvidas. E a gente se vê no próximo call, que será no dia 2 de fevereiro. Nosso resultado será apresentado no dia 1º de fevereiro, o qual será no dia 2 de fevereiro de 2022. Obrigado a todos.
A teleconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.